Nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial onde nós nos reunimos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Irmãos, eu tô com medo da chuva que vai cair. Deixa eu olhar aqui. Meu Deus, falando em chuva, caiu chuva nessa semana, molhou o palco aqui, irmãos. Oh, meu Deus, aí a gente vai ter que ir mais pra frente, colocar um carpete. Mas também não pode chover também, senão vai ficar aquele fedor, né? Mas, para cobrir aqui, a gente já estava pensando para segurar o som aqui do palco. Então, é isso. Mas, você que está nos visitando hoje, no final do culto, nós queremos orar por você. Você que está nos visitando a primeira vez. E que também queremos te dar um brinde. Por você ter vindo aqui hoje, você ganha um brinde. Além da nossa oração, você vai ganhar um brinde, um abraço. Amém? Amém. 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 Ah, antes de começar... Deixa eu falar algo muito importante, irmãos. Muito importante. Dia 6, no final de semana do dia 6 a 8, nós teremos o nosso jejum de 40 horas. E, irmãos, assim, quando a gente fala jejum, né? Há muitas pessoas que talvez não conheçam o jejum ou não estejam acostumados a fazer jejum. A pessoa até faz assim, né? Tal, não sei o quê. Mas Jesus disse que era para nós jejuarmos. Quando jejuardes... Né, quando orardes, ou seja, era que ia ser uma coisa que nós iríamos fazer periodicamente, né? Então assim, nós como igreja aqui, por exemplo, aqui a igreja toda, né, nós nas quintas-feiras, nós jejuamos, então a liderança jejua, e eu creio que alguns irmãos também jejuam, né, às quintas-feiras, e eu te convido a ter essa prática. Se você não sabe, além dela ser espiritualmente fantástica, para o seu corpo faz muito bem. Não sei se você sabe. Você sabia que quando você jejua, principalmente jejum intermitente, que você passa longo tempo sem comer, as suas células velhas, que poderiam ocasionar câncer, elas vão morrendo para gerar novas células? Você sabia? Existe uma renovação. Ou seja, o seu corpo está sendo todo trabalhado quando você jejua. Então fala assim, jejum é bom. Tanto espiritualmente... quanto corporalmente, fala corporalmente, amém? Então faz muito bem. E por que nós jejuamos, irmãos? Fala assim, porque nós somos crentes, e crente jejua. Porque quando você jejua, você fica mais sensível à voz do Espírito, você tem uma sensibilidade, coisa que você não estava ouvindo, você não estava conseguindo entender aquilo que Deus estava querendo falar com você, quando você jejua, você fica mais sensível. Eu, várias vezes, eu tomei decisões durante o jejum, porque no jejum é uma guerra, realmente é uma guerra, mas a sensibilidade, porque você está matando a sua carne, e quando você mata a sua carne, o Espírito cresce. E aí, quando o Espírito cresce, você fica mais... conectado, assim, mais sensível à voz do Espírito, o que Deus tem para falar para você. E muitas vezes eu tomei muitas decisões, tal, porque Deus me falou durante o jejum. Amém, irmãos? Então fala assim, crente jejua. E eu jejuo também. Amém? Era isso que eu tinha para falar sobre o jejum. Agora eu quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Na verdade, eu quero pedir que você repita uma oração comigo. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço, Papai, que o Senhor abra o meu coração para receber a tua palavra, e receber revelação da tua palavra. Amém. Amém. Aleluia. Os irmãos estão bem? Oh, que bom. Amém. Irmãos, hoje o tema da palavra é resolvedores de problemas. Fala, como assim, pastor? Resolvedor de problema? É matemática isso? Não, irmãos. É como Deus nos enxerga. E qual que é o grande problema das nossas vidas? Você pode ver que o maior problema, e aonde Satanás mais ataca, aonde o mundo mais ataca, e onde a sua carne, seus três inimigos, carne, diabo e mundo, O que eles mais atacam é a sua e a minha identidade. E o que o Espírito Santo faz o tempo todo dentro de nós, nós que aceitamos o Senhor, é nos lembrarmos de quem nós somos. E eu estou aqui para te lembrar de quem você é. Então, no mundo tem dois tipos de pessoas, fala assim, dois tipos de pessoas. Tem aquelas que geram problemas, fala, geram problemas. E aquelas que resolvem problemas. Pastor, não tem um meio termo que fica em cima do muro? Não. Ou você está gerando problema, ou você está resolvendo o problema. Você só precisa escolher de que lado que você vai ficar. E adivinha qual que é o lado que Deus quer que você fique? Resolvendo o problema. E adivinha de que lado que o diabo quer que você fique? Gerando problema. E toda vez que gera-se um problema, precisa de alguém para solucionar esse problema, para resolver esse problema. Quantos estão me acompanhando? Quando Adão caiu, o que Deus teve que fazer? Solucionar o problema. Quando aparece uma situação e aquele problema, Deus sempre libera algo para resolver aquele problema. A palavra de Deus diz que Adão errou ali, e aí Deus resolveu com quem? Jesus. Jesus veio para resolver o problema. Percebe que Deus está sempre querendo resolver problemas? Ele tem esse encargo. Quando Jesus estava aqui, o que ele ficava fazendo? Resolvendo problemas. Aparecia uma situação difícil, Jesus estava lá. Tinha outra, Jesus estava lá. E qual que é o desejo de Deus para mim e para você? Que eu e você sejamos o quê? Resolvedores de problemas, assim como Jesus. Então lembre-se, ou eu estou gerando problema, ou eu estou solucionando o problema. Eu devia ter vindo de tênis hoje, estou andando para caramba, não, brincadeira, continua. Por isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 61, fala Isaías 61. A partir do versículo 1. Vamos ler esse texto. E você vai entender porque eu estou lendo esse texto. A palavra do Senhor diz assim. Todo mundo conseguiu abrir, vou esperar um pouquinho. Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Percebe que aqui está falando que o Espírito de Deus, quando vem para nós, nós somos ungidos, para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados, enviar-nos a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, ou seja, levar alegria, levar vida, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aquelas pessoas que nós tocarmos se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a glória dele. Edificarão os lugares antigamente assolados. Olha o que Deus tem para nós, nós edificarmos, restaurarmos, destruídas de geração em geração, restauraremos os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei, significa me alegrarei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar. Amém, irmãos? Esse texto foi o texto que Jesus leu. Pastor, aonde foi que Jesus leu? Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então Jesus tinha o costume de ir à igreja, todo sábado. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Então, só para vocês entenderem o contexto, Jesus estava lá, Isaías tinha escrito isso há muito tempo atrás, mais de 1000 anos atrás, e Jesus estava lá, ia na sinagoga, todo, como era de costume, fala assim, é costume vir ao prédio da igreja, fala assim, é costume vir à igreja, porque Jesus também vinha à igreja, só que naquela época era uma sinagoga, então é costume de um crente vir ao culto. Quantos estão me acompanhando? Então Jesus estava lá, ele ia lá, e na hora ele pegou o livro, deram o livro para ele, do profeta Isaías, e ele leu exatamente isso. Você sabe que essa numeração que você tem na Bíblia veio muito tempo depois, com os monges, né, que começaram a separar tudo bonitinho, mas antes não tinha isso. Então eles pegavam o livro, não tinha numeração nenhuma, era um monte de escrita. E estava lá Isaías, e tinha um monte de coisa escrita. Não tinha lá Isaías 61 para você colocar. Mas Jesus pegou esse texto de Isaías que eu li, 61, e começou a ler esse texto, e ele falou assim: hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, a partir dali, começou a se manifestar essa escritura. E o desejo de Deus é que eu e você sejamos iguais a Jesus, sim ou não, irmãos? O desejo de Deus é que eu e você sejamos como Ele. E quando você lê Isaías 61, você começa a perceber que Deus tem uma função para nós. Deus tem algo para nós, que é o quê? Nós sermos resolvedores de problemas. Então nós somos chamados para levar as soluções dos problemas. Por exemplo, você quer começar um negócio? Quantos aqui pensam em começar um negócio? Você vai começar um negócio em cima de um problema, porque se você for aquela pessoa que soluciona esse problema, e dependendo do problema for muito grande, você vai ganhar dinheiro ou não? Sim ou não? Sim. Então, por exemplo, se você tem, a pessoa tem um problema de andar descalço, a pessoa que foi lá e for fazer a você conhece a historinha? Tinha historinha de dois vendedores que uma empresa mandou para a África, uma empresa de calçados. Mandou dois vendedores. E aí eles foram lá, olharam lá na África a situação e voltaram para falar para o dono. Aí o dono perguntou para um vendedor: e aí, você acha que dá para a gente vender nossos calçados lá? Ele falou, não, lá todo mundo anda descalço, ninguém usa tênis, sapato, nada disso, não vamos vender nada lá. Aí ele ouviu, tá bom, chamou o outro vendedor na sala, e aí, pode fazer uma fábrica lá, todo mundo anda descalço, todo mundo precisa de sapato. Sabe, queridos, o problema não é o problema, o problema é a forma como você enxerga o problema. Se você tiver uma lente errada com relação ao problema, isso vai continuar sendo um problema e vai parar a sua vida. Vai parar a vida das outras pessoas. Mas se você enxergar o problema com a lente correta, com os olhos corretos, aquilo não vai se tornar um problema, vai se tornar uma oportunidade para você crescer e para ajudar outras pessoas. Todos nós temos problemas, sim ou não? Todos. Mas se nós enxergarmos os problemas da forma equivocada, isso vai ser um problema. E vai continuar sendo um problema. E nunca vai se tornar uma oportunidade de crescimento, de avanço. Quantos estão me acompanhando? Então, os problemas que vêm para nós, Deus permite esses problemas, justamente para nós crescermos. O problema é quando nós não crescemos, nós paramos por conta dos problemas. Nós deixamos os problemas parar as nossas vidas. Nós não avançamos porque o problema chegou. Então, por exemplo, tinha uma cidade lá quando eles chegaram, né, na Terra Prometida. Qual é o nome da cidade que tinha uma muralha enorme? Qual é o nome da cidade? Jericó. Era um problema, sim ou não? Tá bom. Para Deus era um problema também? Não, era um problema também. Mas Deus tinha solução? Tinha. Qual foi a solução que Deus deu? Em cima da palavra de Deus, fala assim, ó, vai lá, dá 7 voltinhas e depois vocês gritam. Não precisou de uma britadeira naquele lugar, só grita todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, o que, que é isso que se chama? Unidade. Com unidade você quebra muralhas. Quer ter uma célula prevalecente? Todo mundo unido, no mesmo propósito. Quer ter uma família prevalecente? Todo mundo unido, no mesmo propósito. Se um estiver remando para cá e outro estiver remando para cá, vai avançar? Não. Um estiver pensando de uma coisa, por quê? Casa dividida não subsiste, não prospera, não avança. Então percebe? Então, Deus, Ele deseja que eu e você sejamos esses resolvedores de problemas. Porque Deus deseja que você enxergue com a lente dEle, com a mentalidade dEle. E não com a mentalidade terrena, mas com a mentalidade de filho de Deus. Sabendo que você é filho e que você tem um pai que é um Deus grandão. Quem lembra daquela musiquinha dos kids lá? Eu adoro essa música. É um Deus grandão. Porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso. Mas quando você acha que o seu Deus é pequeno, o problema se torna grande. Mas quando você acha que o seu, você tem certeza que o seu Deus é grande, o problema se torna pequeno. Espera aí, ó, eu não sei resolver esse problema, mas eu sei quem sabe. Deus resolve. Sabe o que é interessante? Essa questão de identidade. Lá em Israel, é o único país do Oriente Médio onde todas as big techs têm escritório. O único lugar no Oriente Médio onde todas as big techs americanas têm escritório lá. Não é em Dubai nem nada. E eles são conhecidos, os judeus, como resolvedores de problemas. Aí você vê eles lançando um monte... Por exemplo, eles tinham um problema lá em Israel de lançarem mísseis. Tinham contra ele. Tem ou não tem? Até hoje, né? Lançam mísseis. O que, que eles inventaram? Um esquema que faz um escudo para proteger. Porque se não tivesse esse escudo, já tinha destruído tudo. Quantos estão me acompanhando? Mas porque eles tinham um problema e falaram assim, não, peraí, nós temos um problema, mas nós vamos resolver esse problema. Nós tínhamos um problema com GPS. Hoje você tem problema com GPS? Não. Por quê? Inventado. Ou seja, temos problemas com doenças. Aí alguém vai lá e descobre Por quê? Ela se dedica. Ela fala assim, não, eu vou resolver esse problema, isso aqui não vai ficar assim. Percebe? Quantos estão me acompanhando? Então eu e você, nós somos resolvedores de problemas. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quantos aqui se acham ou têm certeza que são filhos de Abraão? Quantos aqui entendem aqui? Então, o que tem, Deus tem proposto para Abraão, tem para a gente, sim ou não? Sim. Aleluia. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus falou para Abraão, sê tu uma maldição? Não. Porque não sei se você sabe também, ou você é bênção na vida de alguém, ou você é maldição na vida de alguém. Ou você leva o bem para ela, ou você leva o mal para ela. Tem pessoas que pagam o mal com o mal, ou pagam o bem com o mal, sim ou não? Mas Deus diz para nós pagarmos o mal com o bem. Porque nós somos uma bênção. A nossa boca é para lançar maldição, praga, alguma coisa? Não, crente não é para pragrejar, a sua boca não foi feita para isso, é para nós abençoarmos. Abençoarmos nossos inimigos, fala, os nossos inimigos. Percebe? Então nós nascemos para isso. Tem um problema de relacionamento? Vamos resolver esse problema. Como? À luz da palavra de Deus. Quando alguém tem um problema, como é que eu faço? Eu faço isso. Resolvo esse problema. Então, ou seja, nós somos chamados para levar a vida de Deus. Você, eu e você, nós temos a maior riqueza do universo. Se chama Espírito Santo de Deus. O próprio Deus resolveu morar dentro de você. Toda a sabedoria de Deus está dentro de você. Basta você se conectar com Deus, buscar o Senhor, e essa sabedoria é liberada para você. Simples. Pega o livro de Provérbios todo dia. Hoje é dia 18, pega o livro de Provérbios, dia 18, amanhã é 19, pega, tem 31 capítulos, leia todo dia Provérbios, pega lá, e você vê lá, porque é conhecido o livro da sabedoria, precisa de sabedoria? Leia o livro, e você vai obtendo sabedoria, aí você vai vendo, vai lendo a palavra de Deus, e você vai vendo como os homens de Deus resolviam, como aqueles que eram equivocados, eles resolveram de forma equivocada, e como aqueles que obteram sucesso, êxito, como eles resolveram? E aí você vai obtendo sabedoria, e aí você vai crescendo, e aí as pessoas vão enxergar em você aquela pessoa que resolve problemas. No texto de Isaías diz lá que nós seríamos reconhecidos como família bendita do Senhor. Mas espera aí, para ser reconhecido como... Essa é a promessa. A promessa é que Deus, apesar de nós, Deus mandar a gente ir lá orar pelos enfermos, nós libertarmos aqueles que estão cativos, Deus ia cuidar das nossas coisas. Deus ia mandar pessoas para cuidar de nós, mas nós não seríamos reconhecidos como empresários, como donos de algo, nós seríamos reconhecidos como os ministros de Deus, que está muito acima disso. Os irmãos entendem? Percebe o que é muito mais importante, não tem preço? Porque uma empresa você pode montar, ela pode daqui a pouco ser destruída, você perder tudo, mas se você tem o Deus e você sabe que você é filho, você fala assim, não, Deus já me deu uma, vai me dar outra. Deus já me deu um emprego, vai me dar outro, porque eu sei quem é o meu Deus, eu conheço o meu Deus. Porque eu sou um resolvedor de problemas, eu sou igual a Deus. E esse problema aqui vai ser resolvido porque eu sou filho de Deus. Eu confio nele, eu tenho fé nele. Os irmãos entendem isso? Percebe que a forma como você enxerga os problemas que chegam para você vai determinar tudo? Por quê? Você pode enxergar de duas formas. Eu enxergo o problema e eu começo a me achar um coitado. O cachorro que caiu da cama, desculpa, caiu da mudança, ou a pulga que está no cachorro caiu da mudança. Não, você não é um coitado. Fala assim para o seu irmão: coitado é rato que nasce pelado no meio do mato. Esse é coitado. A minha esposa às vezes fala assim: nossa, coitadinho do... A gente tem um cachorro, coitadinho, isso aqui é mais bem tratado que um monte de gente aí na rua. Coitado aonde? Coitado nada. Então eu e você, nós não somos coitados. Nós somos pessoas que têm o Espírito Santo dentro de Deus, o próprio Deus dentro de nós. Toda a sabedoria de Deus já está dentro de nós, só basta ser o quê? Liberado. Mas para isso eu preciso ter fé em Deus, eu preciso me conectar com Deus e saber quem eu sou. Fala assim: não, eu sou filho de Deus. Eu estou passando por essa situação agora, mas isso não vai ficar assim, porque eu sei que o meu Deus cuida de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu sei que Deus anda comigo, não importa onde eu esteja. Os irmãos entendem isso? Mas isso tem que ser uma certeza, não pode ser dúvida. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Querido, eu já passei situações difíceis também. Mas a questão é: qual é a tua postura diante do problema? Você vai ficar sempre achando que os outros têm que resolver o seu problema? Que é culpa sempre dos outros? Você pode ver, quando deu BO lá no Éden, Deus vira para Adão, ele vai lá e pergunta: Adão, de quem que foi a culpa? A mulher que tu me deste? Já pôs a culpa na mulher. Quer dizer, na verdade ele culpou Deus, porque Deus deu aquela mulher para ele, olha só. Então ele estava culpando a Deus pela mulher, porque se não fosse aquela mulher, ele não teria feito aquilo. Olha a mentalidade. Aí Deus perguntou para a mulher: mulher, por que você fez isso? Ah, é por causa da cobra. Se a cobra não estivesse lá falando comigo, não tinha problema nenhum. Os irmãos percebem que nunca era o problema deles, nunca eram eles, era sempre do outro. E aí, quando você pensa dessa forma, que o problema... Ah, eu estou com esse problema, mas também com esse governo. Não, mas também, nossa, com essa mulher que eu tenho, mas também com esse marido que eu tenho. E fica sempre colocando culpa nos outros. E quando você pensa dessa forma, você nunca vai pensar, vai entender que você é o solucionador do problema. Que está nas suas mãos o poder de fazer isso. Você sempre vai achar que alguém de fora é que tem que vir resolver. Os irmãos estão entendendo? E aí esse problema nunca vai ser resolvido. Porque você sempre acha que o problema está nas outras pessoas, está no outro. E que você é o coitado. Mas eu quero te falar que você não é coitado. Segundo a palavra de Deus, Deus não olha assim para você. Deus olha para você e fala assim: queridão, levanta aí, vamos lá. Vamos lá que nós vamos. Eu estava agora, eu fui ali no estacionamento. Eu estou começando a recepcionar os irmãos até no estacionamento ali. Eu estava lá agora, lá. E chegou um casal aqui, o Aldo e a Miri. Chegaram num aplicativo. Aí, eu falei assim, e eu olhei no banco da frente e tinham duas muletas. Aí eu virei para o Aldo, falei: Aldo, vocês estão com a perna, alguém está com a perna ruim, né? Tal, a Miri está com dificuldade. Ele falou: não, pastor, é o rapaz que é de aplicativo, eu acho que ele está com alguma coisa, mas ele está dirigindo, está trabalhando. Se fosse outro, o que ele está falando? Eu não posso, eu estou ruim, como eu vou trabalhar? E o cara está lá trabalhando, está lá ganhando dinheiro, está se virando. Os irmãos estão me entendendo ou não? Não está culpando o mundo, ou o cara que chutou ele lá no jogo de futebol, que quebrou, sei lá o que aconteceu. Está lá com as duas. Eu falei: meu, se o guarda para, você vê duas muletas, o que você fala? É de alguém esqueceu. Sei lá o que ele vai falar. Mas a questão é, ele não ficou fazendo mimimi. Ele foi lá, e talvez ele nem conheça Deus, como você conhece. Mas ele estava lá. Eu olhei e falei: uau, o cara está lá. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então a questão é essa. A questão é a forma como eu enxergo. A questão é, se eu enxergo dessa forma equivocada, eu vou sempre colocar a culpa em Deus, sempre achando que eu estou nessa posição porque não é culpa minha. Não, querido, Deus falou assim: pode começar, já foi tudo liberado na cruz, o Espírito Santo agora está dentro de você, o Deus do universo resolveu morar dentro de você. Você faz ideia do que é isso? Medita nisso. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz para você meditar na palavra. Medita que o Deus Criador resolveu morar dentro de você. Ele está aqui dentro agora. A Bíblia diz isso. Você sabe que o Deus Criador está dentro de você e você tem o privilégio de se relacionar com Ele. Em detalhe, Ele não quer sair dentro de você. Sabe o que é isso? Você pode aprontar o que for, Ele não quer sair. Você já imaginou? E Ele está aqui por quê? Para te conduzir, para interceder por você, para te dar solução dos problemas. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Deus deseja que você seja igual a Ele, um resolvedor de problemas. Deus deseja isso para mim e para você. Mas para isso eu preciso enxergar de um jeito certo. Por quê? Se eu fico olhando para o problema, o que vai gerar isso? Ah, esse problema é muito grande. Lembra quando Pedro estava andando sobre, começou a andar sobre as águas? Quantos se lembram aqui? Já leram? Pedro estava andando sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, o que aconteceu? Ele afundou? Não. Quando que ele começou a afundar? Quando ele olhou para o mar. E ele viu que o mar não estava para peixe. O negócio estava feio, muito feio. Ou seja, enquanto eu estou olhando para Jesus, eu ando no sobrenatural. Eu estou focando nele, eu não estou olhando o problema. Não estou dizendo que o problema não existe. Mas eu não estou focando no problema. Eu estou focando na solução do problema. E quando eu olho para a solução do problema, isso me dá fé, isso gera fé em mim, e as coisas começam a acontecer. O grande problema é quando você só fica olhando para o problema. Só que peraí, e aquele que pode resolver o problema? Olha para ele. A Bíblia diz que nós somos transformados quando nós contemplamos o Senhor, assim como o espelho. Ou seja, quando eu chego e falo assim, eu estou com esse problema aqui. Se Jesus estivesse aqui, o que ele ia estar fazendo? Jesus estava com um problema lá de comida. Mais de 5 mil pessoas estavam lá. Precisavam comer. O que Jesus fez? Puxou os cabelos? Ficou desesperado? Não. Falou, o que vocês têm aí? Ou seja, sempre trabalha com o que tem, não com o que não tem. O que vocês têm aí? Pode ver na Bíblia, tudo Deus sempre trabalha com o que você tem. Você vai começar algo, é com uma coisa que você tem, não com o que você não tem. Não começa grande, começa tudo pequeno, mas pensa grande. Aí Jesus estava falando, o que vocês têm? Ó, tem uns peixinhos, uns pãezinhos. Tá bom, é com isso aqui que eu vou fazer o milagre. E ele ficou lá desesperado, puxando o cabelo, orando de um lado para o outro. Ficou fazendo isso? Não. Ele só falou, Senhor, te dou graças. Agradeceu, coração grato. Eu estava lendo Provérbios 16, e estava lá que Jesus, de Deus abomina o ingrato. Deus não gosta de ingratidão. Deus gosta que você tenha um coração grato, sabendo quem Ele é. Amém? Então, esse é o nosso desejo. Então, por exemplo, lembra que eu falei quando nós estamos gerando problemas ou estamos resolvendo problemas? Por exemplo, eu posso ser um gerador de problemas. No casamento, por exemplo. Quando eu não trato a minha esposa como eu deveria tratar, eu estou gerando problemas, sim ou não, irmãos? Sim. E vice-versa, quando a esposa não trata o marido como deveria tratar. Está gerando um problema. E se esse problema não for resolvido, esse casamento vai para frente ou não? Não. Tem pessoas que não separam só porque são crentes, mas o casamento está destruído. Só porque vai ficar mal na foto. Mas elas não chegaram e falaram assim, ó, nós vamos resolver isso aqui. Porque isso aqui está gerando um problema. Um problema para mim e para você. Deus tem felicidade no casamento. Deus não tem isso aqui para nós. Quantos estão me entendendo? Agora, como é que eu faço para resolver? Ah, por que a palavra de Deus diz no casamento? Fala para o marido ser como Jesus para a igreja. E que a esposa é a igreja. Que ela tem que submeter ao marido. Tem que honrar o marido. E a Bíblia fala que o marido tem que morrer pela igreja, assim como Jesus, morrer pela esposa. Ou seja, a esposa, ela serve o marido, e o marido serve muito mais a esposa. Quantos estão me acompanhando? Ele ama a esposa, ele morre por ela, ele dá a vida por ela, ou seja, ele investe nela, ele abençoa ela, ele prospera ela, ele não condena ela. E aí você tem a fórmula do casamento funcionando. Está escrito aonde? Na Bíblia. Os irmãos estão me entendendo? E aí você tem um casamento que funciona. Eu sou o maior investidor da minha esposa, eu tenho que ser o maior investidor da minha esposa. Óbvio que eu não invisto em qualquer coisa. Um bom tempo atrás, a minha esposa queria montar uma pastelaria, móvel. Eu olhava para ela e falei assim, eu não te vejo mexendo com óleo, eu não te vejo. Eu olhei para ela e falei assim, não é para você. Eu tive que dar uma firmada nela, falei, não é para você. Mas ela estava querendo, porque ela quer trabalhar, ela quer fazer, ela é mulher ativa, ela não nasceu para ficar em casa, não é a praia dela. E eu casei com ela sabendo disso. Quando você me acompanha? Então eu não quis mudar ela. Ela é assim, é particular dela. Mas espera aí, eu queria montar alguma coisa para ela fazer. E o que, que eu fiz? O que, que um homem de Deus faz quando ele quer saber a direção de Deus? Fala assim, ele dobra o joelho. Fala, dobra o joelho. E eu fui perguntar para Deus. Deus, o que, que o senhor quer para minha esposa? Aí Deus falou assim, seguro. Só ouvi essa frase. Aí eu virei para ela e falei, o que, que precisa aí para fazer isso aí? Bom, não é para ser uma operadora, né? Que a gente não tem milhões, bilhões, né? Não. Ah, não. É para montar uma corretora. Então você vai aprender, você vai fazer, papapá. Mudamos o nosso filho, já tinha matriculado o meu filho, gastei outra grana para matricular de novo, material, tudo de novo. Estava trabalhando na época na Lapa, que o pastor pediu para eu trabalhar, para liberar o salário aqui, que na época era junto lá. Eu fui trabalhar na Lapa, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, e minha esposa fazendo o curso. Aí um tempo depois, a minha esposa terminou o curso, já estava vendendo e ganhando mais do que eu ganhava. Aí eu fui mandado embora na Covid, estava lá em casa fazendo churrasco. Não recebia da igreja, mas eu recebia do investimento que eu fiz. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Deus chamou para isso. Então casamento é assim. Aí você pode fazer outra coisa. Por exemplo, dízimos e ofertas. Por que, que tem dízimos e ofertas? Para que, que serve? Para que, que serve dízimos e ofertas? Para manutenção da casa de Deus. Então, por exemplo, você está sentado numa cadeira que alguém comprou, alguém lhe colocou dinheiro, não caiu do céu. Vocês viram cadeira caindo do céu? Caindo som, ar-condicionado? Não. Alguém teve que enfiar a mão no bolso. Todo mês aqui é 16 pau de aluguel só? De aluguel. Mais o IPTU das 17. 16 mil com o IPTU. É 4 mil por semana para a gente ter o culto. Por isso que valorize o culto, irmão. É 4 pau por semana. Cada culto é 4 mil. No mínimo. Percebe? Valorize. Custa caro. Fala, custa caro. Só para você estar aqui. Então, peraí, mas por que Deus quer que você dê o dízimo e oferta? Porque Deus não quer que você seja avarento. Deus quer que você seja igual a Ele. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Mas a mentalidade humana, a mentalidade do mundo é o quê? É melhor receber. Bolsa Família. Eu não sei o quê. Mas peraí, vamos fazer um negócio aqui. Tem os carros PCD, aí tem um monte de gente entrando com o negócio lá falando que está assim, só para receber o carro, para pegar o carro. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Teve um caso lá em Diadema, numa igreja nossa, a igreja Videira de Diadema, que os irmãos oraram pelo irmão, ele estava com um problema, que ele não conseguia trabalhar, oraram pelo irmão, o irmão foi curado. Só que o que aconteceu? Ele perdeu o benefício. Adivinha o que ele foi fazer? Pedir para vir de novo a doença, voltar. Não estou brincando, eu estou falando sério. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade de Deus? De filho de Deus? Não. Os irmãos resolveram o problema do irmão? Sim, mas na cabeça geraram um problema para ele. Porque o problema para ele já estava resolvido, segundo o mundo. Eu estou com o meu benefício, eu não quero ninguém orando por... Os irmãos entendem isso? Aí, por exemplo, evangelismo. a vida da igreja, Deus deseja o quê? Que você gere problema ou você seja um resolvedor de problema? Bom, voltando aqui para o dízimo para oferta. Quando você não dá o dízimo oferta, você está gerando um problema ou resolvendo um problema? Gerando um problema, porque alguém vai ter que bancar você. Alguém vai ter que bancar você. E aí não sobra para fazer as outras coisas. Os irmãos entendem? É que nem condomínio. No mínimo, pense como condomínio. Mas não é assim que Deus quer que você pense. Deus quer que você tenha um coração grato por aquilo que Ele te deu. E Ele fala assim, ó, devolve só 10% aí. E tenha um coração de ofertar aquilo que está no seu coração. Por quê? Para você não ser avarento. Porque os avarentos não herdarão o reino. Percebe como funciona? E aí quando você entende, você prospera. Por quê? Deus fala assim, eu posso pôr na mão dele, que ele vai pôr aonde vai chegar. Eu confio nele. Percebe como funciona? E aí na célula, e o evangelismo? Por que que Deus fala assim, ó, ide pregar o evangelho a toda criatura? Por quê? Porque tem um problema. Qual que é o problema? O mundo não tem Deus no coração, sim ou não, irmãos? E ele quer filhos, ele quer pessoas para ele. Então quando você leva alguém para o culto, você leva alguém para a cela, você está gerando um problema ou resolvendo um problema? Resolvendo um problema. Quando você não leva alguém, nem pensa nisso, você está gerando um problema ou resolvendo um problema? Gerando. Porque você deveria estar pensando em levar alguém e não está. Você está pensando só em você. Percebe? Mas quando você fala assim, não, Deus vai fazer tanto na minha vida, que as outras pessoas vão ver, e eu vou ser um cartão de visitas para o Senhor. As pessoas vão ver eu passando por problemas, mas com o coração correto, e elas vão olhar e falar assim, nossa, tem algo na sua vida diferenciado. Tem algo que acontece com você. Elas veem o favor de Deus, sabe por quê? Porque você sabe de quem você é filho. Percebe isso? Pastor, tem alguns casos, né? De como resolver o problema, por exemplo, como não pecar? Como eu não peco? O que que a Bíblia diz sobre o pecado? José estava lá e apareceu a mulher de Potifar, lindona, bonitona, e José bonitão. José estava tomando conta de tudo, era o bambambam da casa. A mulher queria fazer umas coisas com ele. Se os irmãos entendem. O que que ele fez? Ele ficou lá, não, sou fortão. Ele ficou lá, né, irmãos? Vazou, saiu correndo, porque o pecado você foge. Sai correndo, não queira lá ficar lá, não, eu dou conta, não, eu consigo, não consegue, irmão. Os irmãos estão me acompanhando? Aí, tem outro caso, por exemplo, como é que eu luto com o diabo? Como é que Jesus lutou com o diabo? Ele lutou com o diabo e falou assim, diabo, sai daqui? Foi assim que ele fez? Ele usou a palavra para lutar com o diabo. Ele usou a palavra, então eu preciso conhecer a palavra e preciso fazer do mesmo jeito. Eu preciso declarar a palavra de Deus. Então eu tenho que pegar a palavra. Diabo, tira a mão aqui. Diabo, para de falar na minha orelha, porque o Senhor é o meu pastor, não é você. E você começa a declarar a palavra. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Percebe que tem um problema, mas tem a solução do problema. Já está escrito aqui. Basta eu praticar. Porque eu sou um resolvedor de problemas. Como não guardar mágoa? Simples. O que que a palavra de Deus diz? Ore pelos seus inimigos, perdoa eles, você não vai ter mágoa no coração. Quando estavam crucificando Jesus, o que que Jesus falou para Deus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você estaria fazendo isso? Eu não, mata todo mundo. Mas Jesus estava lá, Jesus é o meu referencial, então eu preciso aprender com Jesus, eu preciso ter o mesmo coração que Jesus. Para o quê? Para perdoar. E aí sabe o que eu tenho feito? Eu tenho praticado isso. Uma vez eu estava assistindo uma pregação do pastor Bill Johnson, lá da Bethel Church, e ele falou que ele tem uma listinha com as pessoas que ele sabe que não... Ele é um pastor de uma baita igreja lá nos Estados Unidos, então imagina quantos críticos tem dele. Aí o que que ele faz? Ele vai anotando o nome de todos eles. Para quê? Para amaldiçoar? Não. Para abençoar. Fala, pai, eles não sabem o que eles fazem, nós somos irmãos. Olha o coração. Ou seja, em vez de amaldiçoar, em vez de praguejar, condenar, miserável, bater o carro bem feito. Não. Pô, deixa eu lá ajudar. Essa pessoa está com um problema, ela mete o pau em mim, eu vou lá pagar o mal com o bem. E aí eu resolvo o problema. Eu não fico com mágoa, eu não fico lá remoendo aquela coisa, porque vai me fazer mal. Os irmãos entendem isso? Resolver o problema, chamar a equipe de louvor. Como ter uma vida financeira próxima, já falei, né, do casamento. Como vencer as tentações e pecados? Sendo cheios do Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou focado em Deus. Eu passo por cima das situações. Sabe, irmãos, como está no texto lá de Isaías, Deus os chamou para restaurar famílias. Mas antes de restaurar a família, antes de restaurar a situação, eu tenho que restaurar a minha vida. Mas antes de restaurar a minha vida, tem algo antes. Eu preciso entender que eu tenho que ter a mesma mentalidade de Deus. Eu preciso entender que não depende de outras pessoas, depende de mim. Eu sou o resolvedor do problema. Eu faço parte do problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não é muito cheiroso, mas é interessante. Eu costumo ir no banheiro, né? Você também. E às vezes eu vou no banheiro, e eu chego lá, estou no banheiro que não é da minha casa, e eu vejo às vezes o banheiro, aí aquele negócio lá está meio feio. O que, que eu faço? Antes de sair e tudo mais, eu pego um papel, eu dou uma jogada de água, às vezes eu jogo até um detergente, se tiver algum produto lá, eu passo, dou uma limpada. Para que a próxima pessoa que chegar depois de mim, ela encontre o banheiro limpo. Porque eu detesto entrar em banheiro sujo. Quem gosta de entrar em banheiro sujo aqui? Ufa, aleluia. Mas eu falo assim, poxa, a pessoa que vai entrar depois de mim, ela vai entrar melhor. Nós aqui da Igreja Videira, não só de São Bernardo, mas todas as outras igrejas, todos os prédios que nós entramos, quando nós deixamos eles melhores do que nós recebemos. Por quê? Porque aonde Deus chega, tem que mudar o lugar. Nós, quando entramos no lugar, ele tem que sair melhor do que, está melhor do que quando. Quando eu entro num relacionamento com alguém, seja de amizade, seja no caso, aquela pessoa, eu tenho que levar vida para ela. Eu tenho que levar amor para ela. Ela tem que, a vida dela é antes e depois de me conhecer. Quantos estão me acompanhando? E tem que ser assim com você também, porque nós carregamos o próprio Deus. Nós carregamos o Espírito Santo. Então, aonde nós chegamos, nós temos que influenciar, nós temos que mudar, porque nós somos luz e sal da terra. A vida das pessoas não pode mais ficar do mesmo jeito, porque a minha vida era antes de conhecer você e depois de conhecer você. Porque você foi canal de Deus na minha vida, porque você sempre me levantou. Naquela situação ruim, você estava lá sempre comigo. Na situação boa, você estava rindo comigo. Você estava se alegrando, não estava com inveja. Eu percebi que não tinha inveja por sua parte, pelo meu sucesso. Quero te agradecer. As pessoas têm que olhar isso para nós, porque nós somos resolvedores de problemas, restaurador de brechas. É o que nós somos. Nós somos aqueles que levamos a vida. Mas para levar a vida, tem que ter vida pulsando. Tem que ter vida transbordando, ser cheio do Espírito, falar: Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor me encarregou disso, me encarregou de ser, a palavra de Deus fala que eu sou embaixador, embaixador é aquele que representa Cristo. Então onde você está lá, você representa Cristo. Como é que você está representando? Está levando alegria para as pessoas? Aqui fala, em vez de espírito angustiado, levar a veste de louvor, levar alegria. Chegou Deus. Deus chegou porque eu cheguei. Eu carrego Ele. Eu sou carregador da presença de Deus. Eu sou aquele que carrega o Senhor. Então onde eu chego, eu levo alegria. Eu levo vida. Eu levo unção. Porque eu carrego o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, você e eu não nascemos para sermos crentes. De vir aqui no culto, no domingo, olhar naquele tapinha. Oi, tal. Fica aquela coisinha. Não, nós somos intensos, nós somos profundos. Nós não somos crente para constar. Nós somos crente para viver mesmo. Estamos junto contigo, aí pode contar comigo. Os irmãos estão entendendo? São resolvedores de problemas. Você e eu, na verdade, nós deveríamos ser caçadores de problemas. Onde é que tem problema? Eu vou caçar. Onde é que tem problema? Peraí, você está com problema? Eu quero orar por você. Você está lá na tua empresa, lá as pessoas vão lembrar. Aí daqui a pouco vai ter fila lá para você orar. Por quê? Porque elas falam assim: nossa, depois que você orou por mim, como eu fiquei melhor. Porque você sabe quem você é. Eu sou um resolvedor de problemas. Eu sou filho de Deus, amado do Senhor, porque eu recebi tanto amor dEle, e eu quero que você experimente tanto que eu estou aqui para representar Ele. Os irmãos entendem isso? Isso tem que ser marcado na sua vida, irmão. A certeza de quem você é. Aqui fala a certeza da salvação. Eu sou salvo. Eu vou estar com Ele eternamente. E Ele quer que outras pessoas também. Mas Deus não nos fez robôs. Cada um tem a sua opção. Mas eu preciso entender quem eu sou. Eu sou filho e filho amado. Filho e filho amado. Eu não tenho que dar as coisas porque eu sou obrigado. Eu tenho que dar as coisas porque eu recebi tanto. E eu creio que tudo que foi Ele que me deu, que agora eu quero devolver. Por isso que eu dou. E eu não me torno avarento. Eu tenho um coração de investir. Tenho um coração de dar. Porque eu não estou pensando em mim. Eu não sou um menino mimado que está pensando só em mim, no meu casamento. Eu sou aquele que é nobre. Eu sou aquele que é o pastor da minha casa. É o mais que tem sabedoria, que busca o Senhor. Não sabe o que vai fazer? Vai dobrar o joelho. O Senhor vai te dar a solução. E as pessoas vão te procurar depois para falar, ó, procura aquela pessoa que ela vai resolver o problema. Quantos estão me acompanhando? Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Apague as luzes.
Te amo, Deus.